Bom dia a todos, novamente. Está então retomada a nossa reunião ordinária e vamos no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. É uma audição da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei 90 do PAN, que prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção. E eu cumprimento a Sra. Diretora-Geral, Dra. Susana Pombo, que nos deve estar a ouvir.
Sim, muito bom dia. Consegue-me ouvir, Sr. Presidente?
Sim, a ouvir e ver em perfeitas condições. Muito obrigado.
Então, muito obrigada.
Depois deste nosso cumprimento, dava-lhe então a palavra para expor o que entende no âmbito desta discussão da especialidade deste projeto de lei do PAN. Tem a palavra, Sra. Doutora Susana Pombo.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer a oportunidade que deram à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para participar na discussão desta iniciativa. E então gostava de vos referir que no passado dia 21 de abril entrou em vigor na União Europeia o Regulamento 429/2016 relativo às doenças animais transmissíveis e que revoga e altera determinados atos no domínio da saúde animal e é um regulamento conhecido como Lei da Saúde Animal. No seu artigo 109, ele prevê a obrigatoriedade dos Estados-membros criarem e manterem uma base de dados informatizada de animais terrestres que são detidos, nomeadamente a informação relativa a equídeos. E nesta informação está previsto que o código único, o método de identificação que associa o animal ao documento de identificação, os elementos de identificação e os estabelecimentos onde os animais habitualmente são detidos, seja a informação que conste desta base de dados. Prevê ainda o mesmo regulamento obrigações dos operadores relativas à identificação e ao registro dos animais detidos que devem assegurar que são identificados individualmente com um código único que é arquivado na base de dados informatizada, um meio de identificação físico ou outro método que associe de forma inequívoca os animais detidos ao documento de identificação, um documento de identificação vitalício corretamente preenchido. Os operadores que detêm equídeos devem assegurar que a informação relativa a esses animais seja transmitida para a base de dados informatizada. Também no passado 21 de abril entrou em vigor o Regulamento Delegado 2019-2035 relativo às regras aplicáveis aos estabelecimentos que detêm animais terrestres e à rastreabilidade dos animais terrestres detidos. E para os equídeos, o referido regulamento vem elencar os meios, os métodos de identificação, a sua aplicação e utilização. Reforça este regulamento que os operadores que detêm equídeos devem assegurar que cada animal seja identificado individualmente, através de transponder e que tenham o já citado documento de identificação único e vitalício e que tenham que assegurar que os equídeos são identificados nos prazos previstos, ou seja, o mais tardar 12 meses após o nascimento e, em qualquer caso, antes de abandonarem com caráter permanente a exploração de nascimento e que os meios de identificação não sejam removidos, modificados, substituídos sem autorização da autoridade competente do estabelecimento onde esses animais são habitualmente detidos. O regulamento define também as regras aplicáveis às informações a conservar na base de dados informatizada e de modo que a autoridade competente tem que conservar nesta base de dados informações de acordo com as seguintes regras. No que diz respeito aos estabelecimentos, o número de registro do estabelecimento, o nome e endereço do operador. No que diz respeito a cada equídeo habitualmente detido no estabelecimento, o seu código único, informação sobre o método de identificação, informação relativa ao documento de identificação novo, respectiva duplicata se existir ou documento de substituição emitido, a espécie do animal, o sexo do animal com a possibilidade da respectiva data de castração, a data e o país de nascimento, a data da morte natural, da perda ou da respectiva data de abate do animal, o nome e endereço da autoridade competente que emite o documento de identificação e a data de emissão do documento de identificação. Este documento de identificação único e vitalício dos equídeos deve incluir pelo menos as seguintes informações: o código de identificação do animal, o código único atribuído ao animal, a espécie do animal, o sexo, a data de país de nascimento, o nome e endereço da autoridade competente emissora, a data de emissão do documento de identificação e ainda a respectiva descrição pictórica e verbal do animal, incluindo a possibilidade da mesma poder ser atualizada, informações pormenorizadas sobre métodos de identificação alternativos, informação sobre a raça e, quando aplicável, informações relativas à sua utilização para fins desportivos, em conformidade com os requisitos das organizações relevantes que gerem cavalos de competição ou de corrida, incluindo informações sobre testes e vacinas para doenças listadas ou não listadas, exigidos para acesso a competições e corridas. E os operadores que detêm animais, neste caso equídeos, devem assegurar que eles são acompanhados permanentemente pelo respectivo documento único de identificação vitalício. Neste momento, está ainda em discussão o regulamento de execução que visa estabelecer as regras que estavam previstas no regulamento 2015-262, que estabeleceu normas relativas aos métodos de identificação de equídeos e que desta feita está revogado desde o citado dia 21 de abril. Até à publicação deste regulamento de execução, continuam a ser aplicáveis os prazos de identificação, as regras relativas aos equídeos destinados a abate para consumo humano e o respectivo registro de medicação, as regras relativas ao formato e ao conteúdo dos documentos de identificação para os equídeos nascidos na União Europeia. E esta introdução, que partilho aqui convosco, traz-nos ao Diploma Nacional que fundamenta a audição de hoje. O Decreto-Lei 123/2013, de 28 de agosto, visou estabelecer regras que constituem o sistema de identificação dos equídeos, equinos, asininos e moares, nascidos e introduzidos em Portugal, assegurando a execução e o cumprimento no ordenamento jurídico nacional do Regulamento 504/2008. Este Regulamento 504/2008 está revogado, foi substituído pelo já referido Regulamento 2015-262 e que, como também já tive a oportunidade de referir, também se encontra revogado desde o dia 21 de abril. Neste momento, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária participa nas discussões de peritos veterinários que ainda decorrem na Comissão sobre o novo Regulamento de Execução, como já referido, e que, como sabemos, será de aplicação direta em todos os Estados-membros. Assim, este Diploma Nacional, que mantém os prazos para identificação de equídeos, como previsto no Regulamento já referido, e as regras relativas a formato e a conteúdo de documentos de identificação de equídeos nascidos na União Europeia, define o quadro sancionatório aplicável quando em presença de situações tipificadas como contraordenação. Na sequência, o que é que temos à data previsto na legislação comunitária e que o nosso Decreto-Lei 123 também prevê? Que os equídeos são definidos em vários estatutos. Equídeos registados, que são animais que estão inscritos ou registados e elegíveis para inscrição num livro genealógico e identificados por um documento de identificação, ou cavalos, incluindo póneis, registados por uma associação ou organização internacional que gere cavalos de competição ou corrida, identificados através de um documento de identificação emitido pela filial nacional daquela associação ou organização. Outro estatuto são os equídeos de criação e rendimento, que são os equídeos que não estão mencionados ou que não se enquadram na categoria de equídeos registados. E um terceiro estatuto, que são os equídeos para abate, também designados por equídeos de talho, que são os equídeos destinados a serem conduzidos ao matador, diretamente ou com passagem por um centro de agrupamento aprovado. Atualmente, todos os equídeos estão aptos para consumo humano quando são registados ao nascerem, cabendo ao detentor, ao médico veterinário, às autoridades competentes e emissoras do respectivo passaporte alterar esse estatuto na base de dados nacional e também no respectivo passaporte. De acordo com os procedimentos de identificação e registro de equídeos, qualquer alteração sobre o estatuto do animal ou alteração de titularidade referida no passaporte deve ser espelhada na base de dados de apoio ao Registro Nacional de Equídeos. A DGAV passou a gerir este Registro Nacional de Equídeos em agosto de 2013, anteriormente sob a administração da Fundação Alter Real, pelo que compete à DGAV, à data, definir a tramitação aplicável para o respectivo pedido de identificação de equídeos. Desta forma, o artigo 8º refere a tramitação aplicável, que deve ser seguida sempre que se verifica uma alteração de titularidade e que, de facto, esta situação deve também incluir o registro de alteração de estatuto, que à data se encontra previsto na base de dados, mas que não encontra previsão legal. Assim, de momento, aguardamos que termine a discussão no âmbito do novo Regulamento de Execução com a Comissão Europeia, que o mesmo seja publicado para procedermos à adequada regulamentação nacional com a necessária definição de quadro sancionatório aplicável. No entanto, a DGAV já deu início ao respectivo procedimento concursal necessário para adaptar a base de dados nacional às novas exigências legais, permitindo a necessária interoperabilidade com os vários sistemas informativos, aliás, que já se encontra prevista no Decreto-Lei 123. Perspectiva-se, assim, a possibilidade de, a breve trecho, monitorizar alterações de propriedade de abate e existências, monitorizar o acompanhamento da movimentação de equídeos, monitorizar o plano de controle de identificação e registro de equídeos, georreferenciar todas as explorações, permitindo assim criar zonas e classificá-las, permitindo uma gestão geoespacial de ocorrências sanitárias e de planos de contingência, e o que é uma concretização que se espera possível a breve trecho e que permitirá assim à autoridade competente a correta aplicação da nova Lei da Saúde Animal. E da minha parte terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Dou então agora a palavra aos grupos parlamentares para colocarem questões e observações e comentários à apresentação feita pela Sra. Diretora-Geral na audição no âmbito deste projeto de lei na especialidade. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Então, aqui temos uma pequena alteração. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Palmira Maciel, para o efeito de ter a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento a senhora diretora-geral de veterinária, doutora Susana Pombo, e agradeço desde já a disponibilidade para estarmos cá hoje a discutir esta questão. Esta audição tem como objetivo os melhores esclarecimentos sobre a questão da possibilidade da melhoria do sistema de identificação do fim funcional dos equídeos, com vista à sua proteção, assunto este que tem sido já bastante discutido nesta comissão e que foi também já objeto de petições, de audições das associações que trabalham em prol do bem-estar animal e que reclamam alterações legislativas que salvaguarde a dignidade e o bem-estar animal, neste caso, mais concretamente, os equídeos. O projeto de lei 123/2013, de 28 de agosto, que já foi falado pela senhora diretora-geral, estabelece as regras que constituem o sistema de identificação de equídeos nascidos ou introduzidos em Portugal, assegurando a execução e garantindo o cumprimento do ordenamento jurídico nacional, das orientações decorrentes dos vários regulamentos da Comunidade Económica Europeia, que, segundo já nos informou também, alguns deles já revogados e que, com novidades, a partir de abril. E por isso já contemplam também aí uma série de exigências. E neste caso a primeira questão que iria colocar era se o fim funcional dos equídeos se encontra previsto na regulamentação comunitária como informação que deve constar no passaporte do animal e nas várias aplicações informáticas de apoio ao registro de identificação de equídeos existente. Sabemos que desde sempre a aptidão funcional de um equídeo não é algo definitivo ou estático. Um equídeo pode ter diversas aptidões ao longo da sua vida, pode ser trabalho, de produção, de lazer, de desporto, em escola, etc. A questão que também quero colocar é se considera viável a definição do uso do equídeo no momento do seu registro. Que implicações pode trazer nas diversas funções que este animal pode ter durante a sua vida? Pois, em nosso entender, isso implica tomar uma decisão sem que sejam conhecidas as capacidades do animal. Ao constar da sua aptidão no documento de identificação, irá limitar a utilização desse animal, para além de introduzir mais um fator burocrático na transferência do mesmo. Tendo em consideração que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem a responsabilidade da gestão da base de dados ou o Registro Nacional de Equídeos, conforme disse, bem como a sua fiscalização, e que importa garantir que todos os equídeos sejam registados devidamente, conforme a legislação em vigor, gostava que nos esclarecesse melhor como funciona, quais as dificuldades que levam a existir um grande número de animais que são abandonados sem o referido registro, conforme nos têm informado as diversas associações que nos procuram para falar sobre os seus problemas. No projeto de lei 90, agora em discussão, são propostas alterações ao Decreto-Lei 123/2013, no tocante à identificação classificação dos equídeos, tendo em consideração os regulamentos mais recentes e mesmo mais recentes da União Europeia, que já nos falou, que estabelecem essas normas relativas aos métodos de identificação, e disse que em abril entraram em vigor alguns regulamentos com regras sobre essa questão, pergunto se o artigo 8º da referida lei poderá ou deverá ser agora alterado de forma a evidenciar o novo procedimento existente, por forma a enquadrar da melhor forma a referida legislação comunitária. Muito se tem falado também sobre as dúvidas na questão da fiscalização, que são competências da DGAV, e na dificuldade de as fazer cumprir, nomeadamente a instrução de processos de contaminação, a aplicação de coimas e as sanções acessórias. Será que nos pode dar um ponto de situação desta questão? Se a aplicação dessas sanções surtem efeito junto das pessoas que não as cumprem, de forma a acabar com os casos de violência contra os animais e a impunidade de quem as pratica? E, para já, são estas as questões que queria colocar no sentido de nos ajudar para melhor trabalhar esta área. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos então agora em condições de dar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer à Diretora-Geral da DGAV a sua presença esta manhã. Estão-me a ouvir?
Sim, em condições. A ouvir e a ver. Agora deixamos de ver. E de ouvir também. Chamada caiu, aguardemos. Religação. Agora aguardemos que a... Pois, aguardemos a ligação. Isso é quase tão certo.
Deixe-me só aqui um bocadinho, Sr. Deputado, Sr. Presidente, ligar aqui. Permita-me só iniciar aqui o vídeo, não sei. Já está. É que, muito bom dia, cumprimentar a senhora engenheira Susana Pombo, e agradecer os conhecimentos que aqui já nos trouxe, que só por si já deixou bem claro o que é o alcance deste projeto que estamos em discussão, mas de facto o PCP quer aqui deixar desde logo alguma posição relativamente a esta matéria, que tem sido subejamente discutida e debatida aqui na Assembleia da República ao longo dos últimos anos, e que sucessivamente tem vindo, até mesmo por parte da sociedade civil, algumas petições com preocupações relativamente a esta matéria, relatando até que existe um grande número de animais abandonados. Gostaria que, até tendo em consideração aquelas que são as responsabilidades da DGAV, pudesse de uma vez por todas ser desmistificada ou esclarecida esta situação, se de facto é assim tão grande o número de abandonos que existe, que dimensão que tem essa variável, porque naturalmente que não fechamos os olhos à ocorrência de situações de abandono ou de maus-tratos a animais, seja ele neste caso os equídeos, mas há outros animais que também são alvo de maus-tratos e que repudiamos e rejeitamos, mas importa que isto também seja clarificado, esclarecido, para que de uma vez por todas se perceba a dimensão aqui deste problema. De qualquer das formas, aquilo que o PCP tem a dizer relativamente a esta matéria é que importa conhecer a realidade do país, que é feita de gente que mora nas aldeias, nos montes, que mora no mundo rural e que se relaciona com a natureza e com os animais, e naturalmente que a utilização de animais para o trabalho é uma prática que, além de ser ancestral, continua a ser bastante necessária, tendo em consideração aquela que são as práticas agrícolas e na pecuária, que muitas das vezes estes pequenos agricultores necessitam de utilizar. Aquilo que nos apraz dizer relativamente a este projeto de lei é que importa conhecer a realidade do país antes de se proceder à produção de legislação, seja de proibições, seja de recomendações. Porque parece-nos a nós que, de facto, esta lógica de tudo proibir, independentemente de conhecer a realidade, independentemente de se perceber qual é o impacto concreto que estas medidas podem ter, e até porque, tendo em consideração até já os esclarecimentos que aqui nos foram prestados, realmente nós estamos confrontados com uma transposição direta, os regulamentos têm efeitos diretos na legislação nacional e, portanto, não é por a falta de legislação que o problema se pode verificar numa outra situação, mas produzir aqui legislação proibitiva e fortemente proibitiva, criando aqui até condicionamentos, nós achamos que isso pode ter impactos e por isso defendemos que exista a necessidade, naturalmente, de fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a realidade que nós temos. E, portanto, nós que fomos aqueles que tivemos a primeira iniciativa nesta casa já há praticamente uma década sobre o bem-estar animal, que resultou em leis sucessivamente relativamente ao bem-estar animal, naturalmente que rejeitamos aquilo que é práticas que põem em causa o bem-estar animal e valorizamos aquilo que é de respeitar as condições para que o bem-estar animal seja cumprido. E uma delas tem a ver precisamente, e é esta questão, tendo em consideração toda a monitorização que é necessário fazer, que já existe em termos de legislação, que já existe em termos de ordenamento jurídico, todo o acompanhamento que a DGAV, e daqui valorizar o papel da DGAV da nossa parte, para além do reconhecimento que nós temos por o que a DGAV representa em termos de bem-estar animal e em termos sanitários e da saúde da população, nós queremos questionar se a DGAV tem condições, em termos técnicas, humanas e materiais, para conseguir concretizar todas estas monitorizações que aqui são exigidas e que aqui são colocadas, porque nós sabemos que destas monitorizações aí sim resulta a prevenção e a antecipação relativamente a qualquer prática abusiva relativamente ao bem-estar animal. E é nesse sentido que, mais do que estar a fazer uma apreciação em concreta, que reservaremos para debate, caso ele venha a acontecer em termos da sua sede, no plenário ou noutra situação, mas aquilo que queremos fazer é um reconhecimento público, como o temos feito, de valorização do papel da DGAV e que, naturalmente, aquilo que entendemos é que deve ser reforçado em meios técnicos, nomeadamente até de médicos veterinários, que consigam concretizar aquela que é a importante missão da DGAV e não o seu esvaziamento, como tem sido uma opção política. Nesse sentido, deixar aqui uma palavra de valorização, não só à Direção-Geral, mas também a todos os trabalhadores que, de uma forma ou de outra, contribuem para a concretização de tão importante papel. Muito obrigado por esse trabalho em defesa do bem-estar animal e das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de ouvir a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Maria Manuela Rola. Não estamos. Então, a Sra. Deputada Coordenadora Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, está em condições? Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Bom dia, Sr. Presidente.
Bom dia,
Sra. Estão a ouvir-me?
Tem a palavra. Sim, em perfeitas condições.
E ver-me, obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da DGAV e também reforçar aqui aquilo que é o papel fundamental da DGAV no bem-estar animal e deixar um bocadinho um lamento na sequência e à lista do que já foi sendo dito relativamente àquilo que tem sido a agenda quase de ataque ao papel fundamental e imprescindível da DGAV. Relativamente, antes de mais dar nota que o PSD revê-se em grande parte, para não dizer na totalidade, naquela que foi a intervenção já inicial por parte da DGAV relativamente a esta matéria. Não obstante, e parece-nos que é importante sinalizar aqui duas ou três questões, desde logo, uma questão que nos parece fundamental, que tem a ver com a tentativa de classificação de animais de produção como animais de companhia. E até que se nos pudesse comentar quais seriam os constrangimentos legais que isso poderia vir a causar, a ter lugar, esta pretensão das propostas do PAN, nomeadamente a nível daquela que é a regulamentação europeia e a nível daquela que é a identificação única do animal. E, portanto, e também se não estamos aqui perante um risco sério de uma tentativa de uma excessiva regulamentação de tudo, desculpa a expressão que mexe, e neste caso dos animais. Às vezes, a excessiva regulamentação acaba por ser inimiga da boa aplicação das leis e da legislação e até das melhores práticas, porque nos perdemos num emaranhado de normas, muitas vezes contraditórias entre si, no caso concreto até daquelas que são as normas europeias com aquelas que são as normas nacionais, e os ordenamentos jurídicos têm de estar de acordo na sua totalidade, por forma a que se harmonize as normas num país, num mundo cada vez mais aberto, e isso é uma das grandes preocupações que o PSD vê neste conglomerado e nesta enxurrada de iniciativas legislativas, das quais estas é apenas um exemplo. E depois também nos parece fundamental deixar nota do seguinte, e que depois a senhora diretora também comente naturalmente, que é a questão dos maus-tratos a animais. É uma questão que a todos, e o PSD, aliás, que tem, como nós dizemos, e porque é a verdade, é que foi quem aprovou a criminalização dos maus-tratos aos animais, portanto, estivemos dentro da solução daquilo que é a luta contra o maltrato dos animais, mas corremos aqui ou não o risco de se confundir maus-tratos aos animais, contra os quais todos combatemos, com a utilização normal de um animal. Um animal para trabalho, um animal para produção, um animal até para alimentação. E é importante, e gostava que comentasse, que estas dimensões daquele que é o fim dos animais e o motivo pelo qual eles até existem pelos seus proprietários, que os cuidam, que os tratam, se ou não fundamental que se tenha bem presente aquele que é a utilização de cada animal. Porque o que nos quer parecer, e se a diretora gostava que comentasse, é que se tenta pegar em situações de maltrato animal que realmente acontecem. Todos nós temos conhecimento, até pelas imagens televisivas, e os portugueses entrarmos pela casa dentro, as imagens de cavalos abandonados, maltratados, famintos, mas não pode transformar-se, como parece que por vezes queremos, isso como sendo a realidade da generalidade dos animais, neste caso concreto, por exemplo, dos equídeos. E gostava que nos comentasse, porque aquilo que o PSD pensa relativamente a esta matéria, se não há um perigo de se andar a ver sempre o todo pela parte e confundir a parte com o todo. Porque isso julgo que não será bom para ninguém, não será bom para os próprios animais, não será bom para o bem-estar animal, que isso é que tem que nos congregar, e é importante, ou não, que cada animal tenha o seu papel na cadeia, o papel de trabalho, o papel da competição, o papel para a alimentação, o papel de animal de companhia, e cada um deles tem que ser protegido nas suas mais variadas vertentes. E este diploma viria ou não colocar, sim, novos entraves na lei ao torná-lo contra os regulamentos, sendo ele também uma, digamos, uma areia na engrenagem dos próprios regulamentos europeus. Isso não deveria ser de evitar esta legislação extravagante a todo o tempo, que pode ou não perigar, em última análise, aquilo que se diz que é proteger, que é o próprio bem-estar animal. Basta lembrarmos dos casos de abandono em que se retira o chip, que nunca deveria acontecer, mas há que haver a consciência que a sensibilização e o bom trato é do interesse de todos, e que este excesso de regulamentação pode levar a novas formas de maus tratos que sejam a alimentar através de uma agenda aparentemente bondosa, mas muito desfasada e até divorciada daquela que é a realidade no terreno. Muito obrigada pelas explicações que nos trouxe, e também secundando um bocadinho o que ele foi dizer, e por aquele que é o trabalho e o papel fundamental da DGAV, que nós só lamentamos que tenha estado a ser esvaziado e a ser muito pouco acarinhado, quando devia ser por este governo e por algumas forças políticas, e portanto nós consideramos que é um papel muito importante e que devia ser reforçado, e não ao contrário, como está a suceder. Muito obrigada pelas explicações que nos deu e pelas respostas que nos dará ainda, com certeza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, bem como a senhora Diretora-Geral da Alimentação e Agricultura. Em relação ao tema
veterinária,
que aqui
alimentação e veterinária.
Peço desculpa, alimentação e veterinária. Em relação ao tema que aqui nos é trazido hoje em demanda, dar nota até de que, por força daquilo que foram as minhas anteriores funções como deputada na Assembleia da República, eu trabalhei no Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Sintra, nomeadamente nas contornas e execuções fiscais. Trabalhei muito proximamente também da DGAV, com a DGAV, naquilo que era o encaminhamento de situações de abate clandestino de animais, onde se incluíam equídeos, e também na remessa para o Tribunal das próprias queixas-crimes que nos eram feitas chegar até à Câmara Municipal nesta matéria. E, portanto, é uma matéria que conheço muito bem pessoalmente, inclusivamente, e vi, de facto, inúmeras denúncias que tivemos que lidar no âmbito daquilo que são até redes que acabámos por desmantelar em conjunto com a própria Câmara Municipal e a própria Direção-Geral da Alimentação e Veterinária nesta matéria. Portanto, esta não é uma realidade abstrata no nosso país, também não é uma realidade como querem fazer querer apenas do mundo rural. Aliás, basta irmos e atravessarmos não só a própria cidade para ver nas olaias, para irmos também à IC19 e verificarmos equídeos a deambular que diariamente provocam acidentes, ou até mesmo que são muitas das vezes recolhidos e que acabam por vezes, quando assim isso não acontece, por ir para separar, infelizmente, ao próprio consumo humano. Esta é uma realidade preocupante, quer do ponto de vista do bem-estar animal, quer do ponto de vista da própria saúde humana, e naquilo que a própria Interpol já veio até identificar como um problema de uma rede de tráfico compartida também em origem em Portugal. Portanto, esta não é uma realidade abstrata e que tem que ser levada com muita seriedade pelas diferentes razões que apontei. Mas naquilo que respeita à proposta de alteração legislativa do PAN, dar nota de que o próprio Decreto-Lei 123 de 2013, de 28 de agosto, na sua base de dados, indica que na base de dados nacional devem constar vários dados, onde se inclui a informação sobre a aptidão funcional de equídeos, e aqui falamos não apenas de cavalos, mas também, por exemplo, dos assininos e dos moares. Esta informação, no entanto, nem sempre consta do registro e, portanto, ou mesmo quando consta, é comum que não se encontre atualizada. Ou seja, um cavalo que, por exemplo, tivesse por finalidade ou a prática desportiva ou até mesmo para fins recreativos ou, por exemplo, no caso também das charretes, e que por algum motivo passou a ter apenas como fim o lazer, esta informação muitas das vezes não consta, não é vertida no documento de identificação do equídeo, no chamado dia, e portanto também, de alguma maneira, quando há estas mudanças de proprietários, muitas das vezes também não são atualizadas. E o facto da aptidão funcional dos equídeos não contemplar a possibilidade destes serem registados como animais de companhia, embora facticamente isso acaba por acontecer, a verdade é que também há pessoas que têm estes cavalos por pura companhia e lazer, que não os detêm para fins comerciais. No entanto, o seu documento de identificação nunca vai poder constar essa informação, porque a nossa legislação não o prevê, pese embora o regulamento, e aqui eu lamento discordar com as senhoras e os senhores deputados, mas também não será caso único, menos ainda nesta Comissão de Agricultura, o regulamento comunitário em vigor prevê de forma expressa que o mesmo se aplica a equídeos, quer eles se destinem a fins ou não comerciais. E, portanto, ele dá perfeitamente abertura para que os ordenamentos e os Estados-membros possam consagrar no registro dos equídeos essa função ou essa finalidade, como essa aptidão funcional dos equídeos, coisa que não acontece no nosso ordenamento. Isto depois tem consequências. Tem consequências desde logo para quem detém um laço, neste caso, de companhia com o animal, não o poder registar como tal, excluindo-os depois da proteção que é hoje prevista, nomeadamente no Código Penal, para a proteção dos animais de companhia, ou seja, deixa de fora todos estes detentores, porque aqui estamos a falar de um ato voluntário de registro, não estamos a falar de uma imposição nem de uma norma automática, e portanto convém que as senhoras e os senhores deputados também tenham isso presente, e gostaria também que a senhora diretora-geral também se pronunciasse a questão, lá está, de podermos voluntariamente registar um animal como animal de companhia, e aquilo que depois decorre do próprio espírito dos regulamentos comunitários e da própria legislação nacional, mas por outro lado, para quem detém com fins comerciais e que deve cumprir com as normas e legislação de bem-estar, seja por questões de saúde humana, seja por questões de bem-estar animal, a necessidade de facto de aprimorarmos aquilo que é o controlo dos equídeos existentes no nosso país, porque diz-nos aquilo que é a prática, que é uma situação absolutamente incontrolável e indigna do ponto de vista daquilo que são os bons tratos que devem ser dados aos animais. Aliás, há várias notícias que dão nota disso. da fome que estes animais passam, das agressões, dos trabalhos árduos e sem qualquer tipo de fiscalização, da morte até mesmo que depois ocorre por abandono, por não terem qualquer fim comercial, da entrada em matadores ilegais e em matadores muitas das vezes à luz e aos olhos de toda a própria área urbana, não falamos aqui apenas do mundo rural e, portanto, aliás, se calhar no mundo rural ou naquilo que é o interior do país, esta realidade acaba muitas vezes por ser até diferente. Veja-se que também, do ponto de vista daquilo que tem sido a testagem pela própria Comissão Europeia, existem dados que apresentam vestígios de carne de cavalo em produtos vendidos como carne de bovino e que destes dados que foram, pelo menos existiam alguns casos que pertenciam a Portugal e, portanto, não é uma realidade que Portugal esteja alheio, mais uma vez. E também temos, de facto, os dados da própria Europol, que já lançou um comunicado de imprensa a este respeito e, portanto, e também tem chocado e consternado a comunidade internacional em relação a esta questão. E, Senhora Diretora-Geral, era importante também que desse aqui nota à Comissão dos casos que também chegam à ADGAV de denúncias de abandono e que não têm qualquer respaldo do ponto de vista jurídico dos maus-tratos. É porque muitas das vezes nós bem sabemos, e tive que lidar muitas das vezes também com esta realidade, o abate clandestino de animais é muito difícil de provar, porque ou de facto há um flagrante delito e consegue-se provar que a pessoa estava no momento a abater o animal, ou caso isso não seja, não ocorra, o facto de existirem os próprios animais maltratados nas explorações, animais inclusive com carcaças desmanchadas que tinham acabado de ser abatidas, com ganchos, com ferramentas que indiciam essa prática, pessoas que davam nota da venda, inclusivamente até muitas das vezes ao pé de unidades familiares, venda direta ao público, com problemas de saúde pública complexas. Nestes casos, o facto da legislação de estar neste momento desajustada também não ajuda depois a combater estes fenómenos, mas não é disso que estamos aqui a falar hoje. Nós hoje estamos a falar, infelizmente, só e apenas de poder alterar aquilo que é a identificação e de quem voluntariamente queira declarar um animal, um equídeo como animal de companhia, de poder fazê-lo. Não obstante, e porque seria muito importante contarmos também com a nota da prática da Senhora Diretora-Geral, parece-me que seria importantíssimo que esclarecesse, porque a DGAV tem dito que não existe ou que não tem conhecimento de matadores, da existência de qualquer matador ilegal no país. Eu acho isto muito estranho, Senhora Diretora, porque inclusivamente a Câmara de Sintra já denunciou várias vezes, em Lisboa também já denunciámos várias vezes e o PAN também já fez estas denúncias, portanto acho muito estranho que a DGAV em abril recente tenha dito isto, quando todos nós sabemos e conhecemos onde é que eles existem e, portanto, teremos todo o gosto em reforçar essa informação que tem chegado à DGAV, porque de facto é uma questão de saúde pública, de bem-estar animal, mas também de dignidade na forma como tratamos os outros seres. E, portanto, gostaríamos que nos deixasse aqui estes esclarecimentos, fazendo esta destrinça. Estamos a falar claramente de registro e de identificação de quem o possa e querer fazer como animal de companhia e, por outro lado, aprimorar as normas que são existentes naquilo que é, evidentemente, o documento único destes animais, mas, por outro, uma realidade que não podemos ignorar, seja no Algarve, seja em Viana do Castelo, onde a própria GNR já desmantelou matadores ilegais, seja em Sintra, onde temos inúmeros casos que já chegaram a tribunal, em Lisboa, com o famoso Nelson dos Cavalos, todos conhecemos e que também tem chegado a tribunal e que, inclusivamente, até já constituiu uma ameaça para as forças de segurança e de polícia pública e, portanto, esta não é uma realidade abstrata, é uma realidade também do nosso país. E depois a questão também das próprias doenças dos cavalos, porque temos o vírus em cavalos, um vírus bastante respiratório, muito contagioso, que é a rinopneumonite. A ausência de controle destas doenças e de um registro mais eficaz pode levar a, lá está, a que mais uma vez haja consequências não só para a saúde animal, mas também para a saúde humana. Em março de 2021, a própria Federação Equestre Portuguesa decretou o confinamento de alguns cavalos lusos, precisamente por haver indícios desta possibilidade e, portanto, há aqui questões também que não são de menosprezar e gostaríamos que a Senhora Diretora já nos trouxesse a nota prática da experiência que tem e do contributo que aprimorar aquilo que é o registro destes equídeos pode contribuir para acautelar e salvaguardar estas diferentes dimensões, a saúde humana, o bem-estar animal, mas também os direitos dos detentores que possam querer registar os seus equídeos como animais de companhia e, dessa forma, protegê-los contra as agressões até de outras, de terceiras pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Junta-se então agora a nós, penso que resolvidas as questões técnicas, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Esperemos que sim. Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer também à diretora-geral, à senhora diretora-geral da Alimentação e Veterinária, o facto de estar aqui esta manhã connosco para falar destas propostas da de alteração legislativa. Eu queria começar por dizer que esta é uma situação que já tarda, de facto, por ter intervenção legislativa e também intervenção a nível das entidades que fiscalizam a matéria. Não obstante existirem já, e também foi dito pela senhora deputada na intervenção anterior, articulação entre as diferentes entidades que tratam desta questão. O que é verdade é que as notícias, as denúncias, todos os processos que têm ocorrido, que notam que o bem-estar animal, no caso de equídeos, asininos, etc., está ainda por alcançar, é evidente. E neste sentido, seria importante perceber, por parte da senhora diretora, quais são as alterações, quais são as necessidades que identifica para que, de facto, estas denúncias, não sejam. Não ocorram, na verdade, e para que este tratamento e o bem-estar dos animais, neste caso equídeos, seja garantido. Para além disso, gostava de compreender o que é que obsta a esta ideia do registro voluntário dos equídeos como animais de companhia. Eu tive alguma dificuldade em acompanhar toda a audição, não sei se já terá dado conta de alguma característica em concreto, mas esta ideia é a realidade, na verdade, a ideia de que existem equídeos que são tratados como animais de companhia, que deveria o registro acompanhar a realidade e a verdade da situação desses animais, e sendo um registro voluntário, que os proprietários, os cuidadores, tutores destes animais farão, parece-nos que será até bastante importante para se compreender de que forma é que os animais são tidos em Portugal e de que forma é que os equídeos são, de facto, animais de companhia em diversas situações. Para além disso, esta questão relativamente aos matadouros ilegais, nós também temos alguma. Ficamos com alguma surpresa quando se entende que não parece existir. Ora, se temos de facto também e temos medidas para o combate e para a fiscalização de explorações pecuárias ilegais, parece-nos muito provável, e até já existem também dados nesse sentido, que existam matadores ilegais, e parece-nos um pouco surpreendente que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária venha claramente dizer que estas não existem, quando as evidências vão no sentido contrário. E nesse sentido gostava também de questionar a senhora Diretora-Geral em que é que se baseia para dar conta dessa realidade que nos parece tão pouco agarrada ao contexto concreto do tratamento, não só dos animais de produção, mas também das próprias explorações. Estamos a falar de explorações de produção económicas, que têm também uma componente de equilíbrio relativamente a outras explorações enquanto atividades económicas e que levantam um problema gravíssimo, não só de bem-estar animal, mas de saúde pública. Não só as próprias explorações ilegais, como os matadouros ilegais, quer pela sobrelotação, quer pela falta de cumprimento de regulamentação que existe precisamente para salvaguardar todos estes critérios e todas estas questões. Deixava estas três perguntas, porque acho que nos devemos focar principalmente nestas três questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então novamente a palavra o Sr. Diretor-Geral da Alimentação e Veterinária, Doutora Susana Pombo.
Muito obrigada, Presidente, e agradeço todas as questões que nos foram colocadas. Eu gostava de começar repetindo questões que nos foram colocadas pelo Partido Socialista sobre a possibilidade da definição do uso no momento do registro de um animal. Bom, eu gostava de relembrar as palavras que dissemos ao início sobre a regulamentação comunitária que existe relativamente a esta matéria e a sua direta aplicação em todos os Estados-membros. Ou seja, neste momento, aquilo que está previsto e aquilo que é aplicável é o novo regulamento de saúde animal, com os respectivos atos que já são conhecidos, porque sobre o regulamento que está em discussão ainda não sabemos a sua forma final, e aquilo que a legislação claramente define é que os animais, neste caso os equídeos, têm três tipos de estatuto que devem constar das respectivas bases de dados informatizadas. Ou são animais registados, ou são animais de criação e rendimento, ou são animais para talho. Nomeadamente destinados a abate. E esta é a informação rigorosa e obrigatória que a legislação comunitária prevê que exista na aplicação informática. Isto porque, como alguns deputados tiveram a oportunidade de referir, os equídeos são considerados animais de produção. E como animais de produção que são, à luz da legislação comunitária também, têm regras que são necessariamente de execução obrigatória em todos os Estados-membros. Para exatamente garantirmos a defesa da saúde dos animais e, naturalmente, também das populações. E, naturalmente, também para manter as regras que são aplicáveis ao mercado comum que existe dentro da União Europeia. Nós não nos podemos esquecer que os equídeos são, pelas suas particularidades, e como também alguns já mencionaram, são animais que têm oportunidades de participar em várias provas desportivas ou mesmo em passeio, atravessam fronteiras entre os vários Estados-membros, e necessariamente que a legislação aplicável no que diz respeito ao registro e à identificação deve estar harmonizada, como é o caso à data dentro dos 27 Estados-membros. Com isto, eu gostava de referir também que, no que diz respeito à fiscalização, que agora falando também na menção que a senhora deputada também referiu, do Partido Socialista, relativamente à fiscalização no que diz respeito aos diplomas da rastreabilidade, de facto o diploma refere que a rastreabilidade no que diz respeito aos cavalos, ou seja, à sua identificação, compete à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. É um facto e temos sido bastante apoiados nessa fiscalização pelas autoridades policiais, porque a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, o seu papel de fiscalização faz-se dentro das explorações pecuárias, uma atividade económica, como também tiveram a oportunidade de mencionar, e que estão registadas e licenciadas e constam das respectivas bases de dados, e a nossa fiscalização faz-se dentro das explorações pecuárias. Sempre que os animais estão localizados em situações que não correspondem aos respectivos parcelários dos seus detentores, nós utilizamos e muito a boa colaboração e estreita colaboração que temos com as autoridades policiais que nos identificam essas situações para, na prática, conseguirmos chegar aos respectivos detentores que terão que necessariamente constar das aplicações informáticas para podermos naturalmente responsabilizar se o animal estiver em sofrimento ou a colocar prejuízos a terceiros, como pode acontecer em determinadas situações. Isto, falando agora, passando agora para as questões que nos foram colocadas pelo Partido Comunista, pelo Sr. Deputado João Dias, e agradecendo em primeiro, não posso deixar de fazer as palavras de apreço que fez à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, naturalmente ao seu pessoal, ao pessoal oficial que aqui exerce as suas funções, dizer que em que mencionou a questão do abandono dos animais. O abandono dos animais, vou dizer, não está ligado a este Decreto-Lei 123, mas acaba por estar, porque a importância de termos um diploma nacional bem construído sobre identificação e registro de animais é que nos permite chegar à identificação dos seus respectivos detentores, para podermos chegar à definição de abandono. Porque se nós detectarmos um animal, seja ele de que espécie for, e se ele não estiver identificado e nós não conseguirmos chegar à identificação do detentor ou quem era responsável por aquele animal, pois dificilmente conseguimos tipificar uma situação como abandono, mas sendo é um processo que a sua instrução tem competido, naturalmente, às autoridades policiais, que com o nosso apoio, nomeadamente para verificação dos registros que estão na atual base de dados do RNE, possamos de facto responsabilizar esses detentores. Quanto à questão sobre a utilização de animais para trabalho. Penso que já tive a oportunidade de referir que estamos a falar de animais de produção, que a própria regulamentação comunitária, a atual Lei da Saúde Animal, tipifica e qualifica os animais como produção e aqueles que são considerados animais de companhia para que as autoridades sanitárias, como é o caso da Direção-Geral de Alimentação Veterinária, assim possam atuar e é um facto que os equídeos não constam do anexo do Regulamento da Saúde Animal. Isto não impede, e tal e qual como nós já tivemos a oportunidade de dizer, todos os equídeos, quando nascem e são registados na base de dados, sendo animais de produção, são sempre considerados animais aptos para consumo humano. Isto não impede que os seus detentores alterem o seu estatuto na base de dados, colocando-os como registados, ou mesmo como criação em rendimento, e naturalmente que a sua decisão própria seja que os animais nunca tenham esse destino. Aliás, existem várias situações em que a aptidão para consumo humano é naturalmente impedida consoante o registro de medicamentos que é utilizado, ou melhor, consoante a utilização de medicamentos ao longo da vida de um animal. Por isso, os detentores, cabe-lhes a eles, independente também da espécie pecuária, a decisão sobre o seu uso, se algum dia o animal vai ser utilizado para consumo humano ou se nunca vai ser utilizado para consumo humano. A regulamentação comunitária, volto a frisar, a única situação que prevê à data, mas ainda está um regulamento em discussão, é apenas a tipificação com estes estatutos: registo, criação e rendimento e necessariamente animais que são criados logo com a finalidade de abate. Depois, falando aqui da senhora deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata, queria agradecer-lhe também as palavras que dirigiu à ADGAV, e quanto à questão que colocou relativamente a animais de produção e animais de companhia, eu acho que já tive a oportunidade de referir, relativamente à questão dos maltratos a animais, eu gostava também de referir outra vez a importância de um diploma de rastreabilidade, porque sendo a legislação dos maus-tratos a animais tem uma legislação específica, na prática o bem-estar dos animais está previsto num único diploma nacional, que é o Decreto-Lei 64/2000, quando estamos a falar de animais de produção, tem uma tramitação definida e devidamente elencada que deve ser aplicada cada vez que é identificada uma situação que possa corresponder a maus-tratos a animais, mas necessariamente que não conseguirão as autoridades competentes atuar se não tivermos um sistema de registro e de rastreabilidade desse animal devidamente robusto, com robustez suficiente que nos permita apurar responsabilidades e, naturalmente, se for o caso, aplicar os respectivos quadros sancionatórios. E dizendo, naturalmente, que a construção do diploma que está em curso, pois terá que ter... terá que, naturalmente, tornar cada vez mais robusta essa necessidade de correspondência direta e inequívoca entre a identificação individual de um animal e a sua associação a um respectivo detentor, e isso tem que constar da aplicação informática, porque uma coisa não pode viver sem a outra. Se um animal tiver o seu transponder colocado, o seu chip de identificação individual, mas se essa informação não tiver associada a um detentor, pois, naturalmente, que todas as autoridades, sejam elas policiais ou autoridades administrativas, ficarão prejudicadas na sua atuação. Depois, cumprimentar também a doutora Inês Sousa Real, deputada do PAN, quando mencionou que, de facto, tem experiência de colaboração estreita entre a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e, neste caso, os municípios, quando se refere à legislação aplicável em matéria de bem-estar animal. É, de facto, verdade. Temos tido várias experiências nisso, o que nos leva a conseguir identificar que há legislação aplicável que nos permite responsabilizar cada vez que se consegue chegar, de facto, ao nome do detentor responsável por determinadas situações que são identificadas pelas autoridades policiais. E é importante, naturalmente, reforçar essa situação. Relativamente à aptidão funcional, constar do documento individual, daquilo que nós chamamos o passaporte. Os passaportes, o seu modelo está harmonizado dentro da União Europeia. Os campos que estão previstos em todos os passaportes são iguais em todos os Estados-membros. Isto para dizer que não existe em nenhum, até até à data, no regulamento, nenhuma previsão de que o passaporte tenha um campo com esta informação. Isto não significa que a base de dados não possa conter essa informação, mas o passaporte necessariamente não a terá, porque os modelos estão harmonizados, são de aplicação direta em todos os Estados-membros, necessariamente para permitir às autoridades competentes atuar de uma maneira harmonizada, independentemente do Estado-membro em que aquele animal se encontra. Depois, relativamente aos abates ilegais e à declaração que fizeram sobre estranharem que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária não conhece matadores ilegais. Bom, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária conhece os matadores que estão registados nos quais nós exercemos as nossas funções para assegurar que os alimentos que ali são produzidos são seguros. Matadores ilegais não são da responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Todas as situações de abate clandestino que são detectadas por nós ou por outras entidades são naturalmente reportadas às autoridades policiais, porque a nossa legislação nacional, o diploma já bastante antigo, 2884, tipifica o abate clandestino como crime. E necessariamente que não existem matadores ilegais, existe a atividade de abate clandestino que sempre que é detectada, independentemente de qual é a autoridade, o processo é necessariamente instruído como crime pelas respectivas autoridades policiais. Todas as situações que conhecemos, ou por nós, ou por interposta informação que possamos ter, ou da parte do Parlamento, ou dos partidos políticos, ou da parte das autoridades policiais, colaboramos na adequada instrução, mas não existe uma lista de matadores ilegais, da mesma maneira que não existe uma lista de explorações pecuárias ilegais. Isto agora para ir ao encontro da mensagem que nos foi presente pelo Bloco de Esquerda. São explorações que sempre que são detectadas pelas várias entidades fiscalizadoras, neste caso, se for uma exploração pecuária, ela tem toda uma tramitação que está prevista no Decreto-Lei 81/2013, que identifica os métodos de fiscalização, as medidas cautelares e as várias entidades fiscalizadoras que podem atuar naquela matéria. E por isso talvez seja apenas aqui uma questão de adequada forma de comunicação. Não existe uma lista de matadores ilegais, mas sempre que são identificadas atividades de abate clandestino, independentemente da espécie, é tipificada como crime e a sua instrução é naturalmente efetuada pelas autoridades policiais e não pela autoridade administrativa, que é o caso da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Falou também falaram também da questão da fraude, quando existem situações em que é utilizada carne de cavalo. É disso mesmo que estamos a falar, é uma questão de fraude que necessariamente no nosso país tem sido os planos de identificação destas situações têm sido executados no terreno pela ASAI, que tem naturalmente acompanhado de modo muito estreito todas as questões de fraude, seja de utilização de carne de cavalo, seja de outra questão qualquer. Não estamos a falar de uma questão de segurança dos alimentos, estamos a falar de uma questão de informação incorreta ao consumidor e por isso mesmo, tipificada como fraude. Relativamente à questão do vírus da rinopneumonia equina, é importante dizer que não é uma zoonose. Não estamos, de maneira absolutamente nenhuma, a falar de uma doença que possa colocar em perigo a saúde humana. Necessariamente é importante dizermos também que não existe na União Europeia, nem em Portugal, nenhuma legislação sanitária aplicável a esta doença. Necessariamente que aquilo que fizemos foi um acompanhamento muito estreito da evolução sanitária da doença em Portugal. Os casos já não são reportados, já não há identificação de casos positivos há bem mais de um mês. Atuámos de muito perto e com o apoio dos médicos veterinários privados que exercem clínica ao longo de todo o país e, naturalmente, com os laboratórios que também nos foram identificando estas situações e, naturalmente, dando as orientações possíveis, considerando que não há regulamentação sanitária que nos permitisse ter uma atitude mais musculada. Mas volto a frisar, a situação identificada no mês de março também não levaria a necessariamente houvesse necessidade de implementar medidas mais drásticas. públicas, porque não se tratava de uma zoonose. Existem outras doenças que sim, e naturalmente agora, volto a falar do novo Regulamento da Saúde Animal, estão devidamente elencadas e que exigem às autoridades competentes uma atuação robusta, não foi o caso da rinopneumonia. Mas, no entanto, a rinopneumonia, como outras doenças que assolam nos nossos animais, entre os nossos animais, vem-nos demonstrar a importância de os animais estarem devidamente identificados, da localização destas explorações estar devidamente registada para salvaguardar o bem-estar desses animais, mas também a sua saúde, porque só através de inquéritos epidemiológicos muito bem construídos é que foi possível perceber onde é que aqueles animais tinham estado, quais os animais tinham estado em contacto com eles, e isso sim é o grande objetivo do registro e identificação de animais em toda a legislação comunitária. Eu, Sr. Presidente, eu creio que transversalmente toquei os pontos todos, mas se não for assim, naturalmente que estou disponível para, com maior detalhe, ver alguma situação que me tenha escapado.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Penso que todas as questões foram esclarecidas. Se não havendo mais nenhuma intervenção do nenhum grupo parlamentar, ficará então encerrada esta audição, este ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. E reiniciaremos na parte da tarde, mas já despeço-me ao Sr. Diretor-Geral. Muito boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.
Muito obrigado, boa tarde. Srs. Deputados, para darmos cumprimento à nossa ordem de trabalhos e dado o adiantado da hora e o facto de a Sra. Ministra hoje de manhã também estar em Odmira, se não houvesse objeções, iniciámos a nossa sessão não às 3, mas às 4, para que comecemos, para dar resposta. Às 4, sim. Uma hora de atraso, sim. Está bem? Porque a Sra. Ministra tem a Odmira para chegar a horas e começar. E, entretanto, depois temos mais um ponto e há o requerimento para tratarmos tudo. Fica marcado, então, para as 16. Vou pedir aos serviços para enviar um mail a confirmar essa alteração. Até já, obrigado. Para não haver... Somos às 4.